Então, são 1.156. Então, são todos assim, pontos que nos mostram que o ambiente em que funciona a ICANN, por mais que se procure buscar a opinião dos demais setores, tem havido uma prevalência muito clara de interesses comerciais, de interesses de empresas de registro de domínio, sobrepondo muitas vezes à questão de interesse público. Por exemplo, não é uma questão que está em discussão aqui, mas uma possibilidade também que foi aberta e que algumas empresas pediram é nome de registro de, por exemplo, de atividades, ponto hotel. Então, mais de uma empresa pede ponto hotel. A quem se atribui o ponto hotel? Né? Porque, a partir dali, se algum outro hotel, um Sheraton que possui esse domínio, outro hotel que se registrar vai ter que pagar o Sheraton para registrar. Como é que se decide isso? A regra que a ICANN decidiu estabelecer é o seguinte: vamos fazer um leilão, quem oferecer mais leva. Então, no nosso ponto de vista, realmente a questão comercial está muito claramente colocada, como governo estamos procurando contestar num ambiente que não é favorável. Então, nesse sentido, eu quero, para finalizar, senadora, perdão por me estender, só apontar a importância do que está acontecendo aqui hoje, porque o envolvimento do Senado brasileiro, do Congresso brasileiro, da sociedade brasileira, manifestando de uma maneira clara que essa não é uma preocupação só do governo, não é só Itamaraty e MCTI que estão defendendo isso, mas isso reflete uma posição de governo, já foi uma posição de país, conforme, inclusive, já foi refletido na decisão, na resolução adotada pelo Comitê Gestor da Internet, conforme foi dito aqui, reúne governo, a sociedade civil, a academia e setor produtivo. Então, a decisão do CGI já é uma decisão que inclui vários setores e que apoia isso. Tendo o apoio do Congresso, da sociedade civil, como dito também pelo representante da ICANN, há um procedimento próprio dentro da ICANN para receber objeções por parte da sociedade civil, é muito importante que isso aconteça. Eu só, finalizando, e aí realmente é o último comentário, assinalar a importância que, como governo, nós temos seguido esse rito e temos esse processo em andamento. É importante que essa manifestação do Senado, da sociedade civil, também seja canalizada para que a ICANN, no momento em que tome a decisão, no momento em que chegue a um processo decisório sobre isso, leve em consideração isso, que cria um fato político da maior importância que, tenho certeza, não poderá ser desconsiderado. E, como governo, continuaremos a participar, temos participado da ICANN, como disse, de boa fé, de todo o processo, não somos obrigados, não temos um acordo com a ICANN, e como governos, evidentemente, a nossa participação se processa buscando interesse público. Se ao final do processo, e eu digo isso não como ameaça, mas é um fato da realidade, se ao final do processo houver uma decisão que contrarie frontalmente o interesse público, que seja flagrantemente injusta do ponto de vista do interesse público, quer dizer, o Brasil, como qualquer outro país, se reserva o direito de buscar uma reparação por outros meios. Não é o que nós estamos antevendo, não é o cenário no qual estamos trabalhando em um processo colaborativo, mas não é algo a descartar. Apenas assinalo a esse respeito que a própria União Europeia já, numa fase anterior do processo, fez uma comunicação à ICANN dizendo exatamente isso. Estamos participando de boa fé, vamos examinar todos os pedidos que estão sobre a mesa. Se houver algum interesse, alguma decisão final que contraria o interesse público europeu, nos reservamos o direito de buscar. Então, da mesma forma, o governo brasileiro e todos os outros governos soberanos atuarão, né, em relação a isso. E aí repito que o nosso interesse, como governo, como Brasil, é buscar que a internet continue aberta, seja transparente, continue a ser o motor que é de inovação, de promoção de negócio, que seja, né, o veículo que nós conhecemos hoje para promoção de desenvolvimento com todo o seu potencial. Mas acreditamos que, nesse caso, há flagrantemente questão que precisa ser tratada e que o interesse público precisa ser preservado. Muito obrigado.
Muito obrigada, embaixador Benedito, que, de fato, falou além do tempo estipulado, mas penso que não. Penso que todas as informações aqui são fundamentais, necessárias até para o julgamento das senhoras e dos senhores senadores. Afinal de contas, o senhor aqui fala, assim como o doutor Vigílio, pela posição oficial do Brasil, como também o nosso... falará agora o nosso representante da OTCA. Mas antes de passar a palavra ao senhor, embaixador Robi, Eu gostaria de comunicar, registrar a presença do conselheiro da Embaixada da Venezuela, Carlos Júlio Ron, do secretário Carl Jung, do Suriname, da Embaixada do Suriname, e da secretária Marisa Carmen Schau, da Embaixada da Guiana. Muito obrigada pela presença de todos. E passo a palavra agora ao secretário-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, embaixador Robbie. Não sei falar seu sobrenome.
Não, tudo bem, Robbie está ótimo.
Ramlá?
Ramlacan.
Ramlacan.
Bom, um bom dia a todos. Senhora Vanessa Graciocin, desculpe, a senhora tem problema com meu nome. Não, é uma grande honra estar aqui nessa preciosa casa para participar desta importante reunião também. Eu sou secretário-geral da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, senhor presidente. E esse assunto em pauta é um assunto que mexe com a nossa vida, não só mexe com os governos, com os países, mas mexe com os povos amazônicos também. E os países da OTCA, os 8 países independentes da Bacia Amazônica, estão aqui para apoiar a iniciativa de proteger o que é o nosso, é o nome. E prova disso é a presença da embaixadora da Colômbia, embaixador da Bolívia e representantes do Suriname, Guiana, Venezuela, Peru e o Brasil, claro. O Tratado de Cooperação Amazônica foi assinado em 1978. E o nome Amazônica já diz tudo. É uma referência. Eu não vou entrar nessa discussão técnica sobre internet e domínio. Muito já foi dito, né? Em segundo lugar, está fora do meu alcance. Então, eu quero me limitar aos aspectos políticos. O tratado foi assinado em 78 com o objetivo de assegurar e promover a soberania dos países amazônicos, para promover a cooperação técnica e, assim, reduzir as assimetrias entre os países. Para a OTCA, duas palavras são sagradas: soberania e unanimidade. Soberania são 8 países que fazem parte da Bacia Amazônica, que tem dimensões, essa região tem dimensões continentais, tem 38 milhões de pessoas, 6% do território do mundo, né? Com uma maior biodiversidade do mundo, a maior floresta tropical do mundo, com uma cultura rica, com 385 povos indígenas e comunidades tribais, 71 em isolamento voluntário. Falam muitas línguas, pertencentes a 49 famílias linguísticas. Então, é um mundo à parte. Além disso, a região amazônica detém grandes depósitos de riquezas naturais, principalmente água, madeira, minérios, e o povo que mora lá é a nossa maior preocupação. Nós achamos que o povo amazônico tem direito a tudo. Bens públicos, serviços públicos, tudo. Não pode ser excluídos também. Então, a inclusão social faz parte da nossa agenda. E para nós é importante saber que essas riquezas naturais podem ser importantes para o nosso próprio desenvolvimento econômico social, de maneira sustentável. Agora, dependendo depender de uma empresa americana que não tem nada a ver com a Amazônia, que só tem fins comerciais, para nós, 8 países independentes soberanos, pedir permissão a essa empresa para proteger o nosso domínio, para proteger a nossa identidade, a nossa cultura, para pedir permissão a uma empresa americana para desenvolver o nosso próprio país, aí vai longe demais. Então, unanimidade nós já temos, porque 8 países da região amazônica apoiam essa iniciativa. Agradecemos aos governos do Brasil e do Peru pelas ações perante a ICANN e gostaríamos de reforçar que em termos de unanimidade estamos como um só atrás dessa iniciativa. Então, para nós, mais uma vez, essa visão de uma empresa americana detém esse domínio e nós temos que pagar para promover e desenvolver os nossos próprios interesses, aí vai longe demais. Podemos pode contar com o apoio dos 8 países da Amazônia e vamos continuar nessa luta, defender o que é nosso. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor secretário-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, senhor embaixador Robb. Concedo a palavra à sua excelência, a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu também, como o embaixador Robb, acho que as observações que foram feitas, elas dão uma dimensão do tamanho do problema, elas deram uma explicação para que todos que estão acompanhando essa audiência, e parece que está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado, possam ter a exata noção do que isso representa. Hoje eu perguntava para o professor Glaser, são mais de 2 bilhões de usuários da internet.
No mundo.
Um domínio, presidente Ferraz, um domínio genérico, a propriedade de um domínio genérico na internet hoje tem um valor comercial muito maior do que o valor de qualquer patente, de qualquer produto. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. É grandioso. Amazon, a empresa que solicita, é uma empresa que exatamente tem a sua existência no âmbito digital, da internet. Então, isso aumenta ainda mais esse valor. E em nome de quem? Em nome de uma tradição, em nome de um povo. De um povo que, eu repito, não fala uma língua só, não. E nem só fala as 8 línguas desses países. Falam centenas de línguas indígenas que ainda prevalece. Não é? Prevalece. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Talvez a região mais conhecida, portanto, que o mundo tem os olhos voltados para ela, é a região amazônica. Não tem dúvida, hoje nós vivemos um processo de mudanças climáticas, claro, o papel, a importância da região amazônica nessa questão das mudanças climáticas, ele é inquestionável hoje do ponto de vista científico, do regime das águas, não há, das chuvas, não há dúvida quanto a isso. Então, acho que, como Vossa Excelência, eu também quero reafirmar, e desde que estive numa reunião lá no Conselho, no CGI, no Conselho Gestor da Internet, eu saí de lá muito convencida, como tenho certeza, todos os parlamentares que têm conhecimento ficam também muito convencidos da necessidade, da importância dessa luta. Eu gostaria de dirigir algumas perguntas ao doutor Everton. O embaixador Benedito, eu concordo com o que ele disse. Eu sei que a internet, todos nós sabemos, nasceu nos Estados Unidos. Mas, conforme vai avançando, esse meio de comunicação que é internacional, é mundial, vai ficando meio estranho a compreensão de que quem mantém o controle dessa questão seja uma empresa americana. Não vai. Então, eu acho que nós precisamos avançar. Eu concordo com a posição do Brasil. Eu acho que deve ser a posição de grande parte dos países que compõem o GAC, que é o Conselho que reúne governos e que assessora o ICAN, mas como o embaixador Benedito disse, assessora, nem sempre as orientações são cumpridas, o que é de lamentar, o que é de lamentar. Então, eu acho que o mundo vai exigindo que haja uma governança muito mais democrática no âmbito internacional da internet. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O Brasil é um exemplo disso. O professor Glaser ele fala com muita alegria de que o Brasil tem um dos modelos mais avançados da gestão da internet. O CGI é um modelo que nem o governo brasileiro tem maioria. Nem o governo brasileiro tem maioria. Entidades, representação da sociedade, compõem um número maior de assentos do que o próprio governo federal. Isso é importante. E é esse conselho que gere, que faz a gestão, o gerenciamento do ponto BR. Do ponto BR. Então, acho que em nível internacional, doutor Everton, o senhor é embaixador, que eu sei, ministro, ou seja, servidor de carreira do Itamaraty, mas receba essas nossas observações e transmita à ICAN, que eu tenho certeza que não somos nós só a fazer essas observações. Agora, a pergunta que eu faço, por que, mesmo com uma opinião contrária do GAC, o ICAN quer abrir tanto? A terminologia genérica, qual é mesmo? Eu ouvi com muita atenção o senhor. Mas qual é a razão mesmo de 1.900 e poucos pedidos? Por quê? Eu não entendi, para mim não ficou muito claro. Por que ampliar tanto esses termos genéricos? E segundo, acho que além da campanha que nós estamos fazendo em defesa do domínio público do termo na internet genérico de Amazon, nós precisamos com que haja um avanço na decisão do GAC, no sentido de que já protege países, já protege cidades, nome de países, nome de cidades, de regiões intrapaíses, que protejam também regiões interpaíses, porque nós temos a Patagônia, que também é razão do mesmo pedido, e Patagônia envolve dois países, Argentina e Chile. Então, eu pergunto ao senhor o porquê esse domínio, essa decisão de ampliar esse domínio. E quando é que o senhor falou das objeções, 4 objeções? Nós cumprimos todas. Há uma comunidade envolvida, há uma história envolvida, há uma cultura envolvida, há interesses comerciais que se chocam, econômicos que se chocam. Então, se fosse ver pelas objeções, o que critérios, eu não tenho dúvida. Agora, o meu receio é esse. Já houveram no passado outras contestações e que não foram observadas. O Brasil teve uma luta alguns anos atrás para reaver o termo cupuaçu, que foi patenteado, salvo engano, por uma empresa japonesa. Eu até encontrei um embaixador que cuidou disso na época, ele era ministro à época, era quem cuidava. Ele disse, até hoje, clica o meu nome na internet e não aparece não, eu aparece o cupuaçu. O embaixador, porque foi patenteado e nós tivemos que ganhar judicialmente num fórum internacional. Então, nós não queremos chegar a esse ponto. Então, a sua presença aqui é importante, mas eu preciso dessas explicações. Quanto custa, por exemplo, um registro de um domínio genérico? Qual é o valor? Né, que custa, que o senhor nos dissesse o porquê mesmo que abriu, apesar da opinião contrária de todos os países, tanto para a terminologia
genérica. Nós não queremos chegar, mas se preciso for, nós estaremos litigando nos fóruns internacionais, evidentemente, para buscar a preservação desse domínio para os 8 países da região da América do Sul. Mas antes de ouvir o doutor Everton, eu gostaria de agradecer e saudar com muita alegria a presença entre nós de Sua Excelência, a senhora Maria Elvira Pombo, embaixadora da Colômbia nesta comissão, com a qual nós agradecemos muito a presença, enfim, de Vossa Excelência. Mas passo a palavra ao doutor Everton Lucero, destacando, senadora Vanessa Grazotin, que são 10h22 e às 10h30 nós estaremos encerrando esta sessão para acolhermos e recepcionarmos aqui o senhor chanceler, o senhor embaixador Antônio Patriotti. Mas a palavra é de Vossa Excelência.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Luzinho.
Queria, Vossa Excelência, que submetesse esta pauta à comissão o projeto de o projeto que aprova o texto de acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Argentina para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Peperiguaçu entre as cidades de Paraíso, no Brasil, e São Pedro, na Argentina. Pediria a Vossa Excelência que eu pudesse relatar esse projeto e, como ele não é polêmico, que nós possamos aprová-lo antes da audiência com o senhor chanceler.
O requerimento, Sua Excelência, além de meritório, é regimental. Nós estaremos acolhendo e estaremos deliberando sobre o parecer de Vossa Excelência.